Salve, salve mitos e mitas do Mix, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do canal, agora o primeiro do retorno, né? Guga, 19 rodadas se passaram, nesse sábado começa o segundo turno do Brasileirão, e aí?
É isso, cara, foram 19 rodadas em pouco mais aí de 2 meses, se eu não me engano, começou no final de...
Três meses,
e agora nós vamos até o final de fevereiro aí, com rodadas mais espaçadas, porém, né, pra quem acha que vai ser tranquilo adivinhar a escalação, não vai, né? Muita Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil também, calendário bem comprimido em função da pandemia. Mas é isso, cara, cartoleiro tem que estar pronto pra tudo e a gente tá aqui pronto pra mais uma rodada.
Vamos lá. Primeiro turno acabou, lembrando que nem todos os times possuem 19 jogos, né? Tiveram vários jogos que foram adiados aí durante o primeiro turno. Então a gente tem, por enquanto, compartilhando a liderança o Inter e o Flamengo. Ambos perderam na última rodada. Eu diria que a maior surpresa foi a derrota do Inter para o Corinthians. Temos um Atlético Mineiro. Eu já esperava uma derrota pro Palmeiras, mas não da forma como foi, né? 3-0. Realmente deu pra ver que o time depende muito do Keno, né? O Palmeiras dominou a partida. E a gente tem o Atlético Mineiro com 32 pontos, 3 pontos atrás do Inter e do Flamengo, mas com um jogo a menos. E aí tivemos um jogo que eu acho que você tá tentando esquecer, né? São Paulo e Flamengo, 4-1. Um jogo bem atípico, né? 2 pênaltis perdidos pelo Flamengo. Volpi voou no jogo. Ainda deu assistência no final, né? Foi o maior pontuador da rodada. E a gente viu um São Paulo com 3 jogos a menos, se aproximando ali já do G4, né? Tá em 5º lugar com 30 pontos. Se ganhar os 3 jogos que ainda não disputou, ele dispara na liderança com 39 pontos, 4 pontos a mais do que o Inter e o Flamengo. Guga, como é que você analisa aí a tabela desse primeiro turno?
Cara, eu acho que os melhores times estão em cima, né? Só que embaixo a briga tá muito boa ainda. A gente tem o Botafogo ali embaixo, né? Que era inesperado pelo começo que o Botafogo fez, com boas partidas. O Atlético Paranaense também figurando embaixo e piorando cada vez mais, né? Acabou de ser eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. Então acho que na parte de baixo da tabela a gente vai ter muita surpresa até o final do ano. Vai depender muito do momento de cada equipe. O Vasco, por exemplo, é uma equipe que tá cada vez pior na competição e se meteu na próxima fase da Sul-Americana. O que tem o bônus, né, financeiro de se receber dinheiro por passar de fase, mas você tem um ônus de disputar 2 competições, sendo a prioridade, claramente, permanecer na primeira divisão.
Que é o que o Atlético Paranaense vai viver com a Libertadores, né? O time tá na penúltima colocação do Brasileirão, e aí quando chegar o final do mês de novembro, começa a Libertadores, e aí é a hora do time tentar um fôlego, né? A situação tá cada vez pior, 16 pontos na vice-lanterna.
É, e eles vão pegar o River Plate na Libertadores. É uma chave muito ingrata, pensando em continuidade na Libertadores, mas, por outro lado, uma provável eliminação deve fazer com que eles priorizem a competição Brasileirão. Agora, na parte de cima, eu acho que o Brasileirão precisa rapidamente nivelar o número de jogos das equipes, né? Porque se perdurar isso até o final do campeonato, a gente pode ter um final do campeonato que perca em emoção, né? Um São Paulo, talvez, campeão com rodadas de antecedência, um Galo com rodadas também aí... O Galo deve ter uma tabela nivelada porque tá disputando só uma competição, né? Mas o Flamengo agora entra na Libertadores também, a gente não sabe como vai ser, né? Convocações nas eliminatórias. Então, cara, a briga ali em cima eu acho que vai ser boa, né? Nenhum time tá voando no campeonato. A derrota que mais me surpreendeu não foi a que você escolheu. Eu acho que foi tanto a do Galo como a do Flamengo, né? Foram 2 goleadas inesperadas. É, a gente comentou aqui no podcast que o Galo tenderia a sofrer muito com o Palmeiras pela característica de jogadores velozes nas pontas, e o Palmeiras explorou isso muito bem, com o Rony aberto na esquerda e o Wesley na direita. Nós destacamos bem o Wesley, colocamos na nossa equipe aqui no podcast, ele brilhou com 14 pontos, foi um dos melhores atacantes da rodada, né? Melhor que Marinho, melhor que Galhardo. E o jogo do Flamengo, cara, foi o que você falou, foi um jogo extremamente atípico, né? As duas equipes vão se enfrentar na Copa do Brasil. Pra mim, o Flamengo novamente abre como favorito. Foi um jogo de nuances, né? O Flamengo começou com 1-0, um gol muito bonito do Pedro, que vive ótima fase. O São Paulo empatou numa bola que sobrou na área pro Brenner também, que vive excelente fase, né? Parece que roubou aí esse protagonismo do Luciano, desde que os dois vêm jogando juntos na equipe titular. E depois, cara, foi uma loucura, né? O Bruno Henrique perdeu o pênalti, o São Paulo faz 2-1. Depois o São Paulo abre 3-1, o Flamengo tem um novo pênalti. Aí o Pedro vai, pega a bola pra bater, bate do mesmo jeito que o Bruno Henrique, né? Não foi nem no canto, nem no meio, meia altura. Aquele pênalti perfeito, e o Volpi se sagrou aí como o herói da partida. E depois também botou uma bola no travessão ainda, quando tava 3-1 com o João Gomes. E o 4-1 foi aquela... Foi pra... Como é que fala? Pra enterrar de vez.
Fechar o caixão.
É, fechar o caixão, exatamente, né? Uma atuação sofrível do Gustavo Henrique, que depois dessa partida pegou o banco, né? Eu acho que a tendência é que ele continue no banco. O Léo Pereira ganha um pouquinho de espaço. E o São Paulo vem embalado, né? E não tem jogo melhor para estar embalado do que enfrentar um Goiás, né? Um São Paulo que se classificou na Copa do Brasil com alguma dificuldade, aquela loucura do 10-9 nas cobranças de pênalti. No Brasileirão, vem muito bem, né? E assim, até é curioso a gente falar do São Paulo super bem e ter um técnico que ainda é pressionado pela torcida, né? A gente tem inclusive na nossa equipe a Gabi, né, torcedora do São Paulo, que realmente ela vive altos e baixos com o Diniz, como a torcida do São Paulo, né? Quando você acompanha nas redes sociais, não há um consenso de que ele vem fazendo um grande trabalho.
É, houve novamente uma frustração aí durante a semana, pra quem não acompanhou. É, o São Paulo vinha embalado, a torcida se animou depois da goleada contra o Flamengo. Confronto da Sul-Americana, revanche contra o Lanús. Primeiro jogo tinha sido 3-2. São Paulo tava perdendo de 2-1. Ele começou perdendo de 1-0, empatou. O Lanús fez o segundo. Ele tava perdendo de 2-1. E aí, no final do jogo, ele chegou a empatar ali por volta dos 60 minutos. E no final do jogo, depois dos 40, ele conseguiu uma virada incrível. Abriu 4-2. Todo mundo do banco saiu correndo pra se abraçar, comemorando. Diniz pulando. Aquela emoção, o jogo já nos acréscimos. Começou a confusão no gramado. Jogadores do Lanús indo pra cima, achando que já tava tudo perdido. Cara, bateram o tiro de centro, jogaram a bola lá pra frente, fizeram um gol em seguida. Inacreditável. O jogo acabou 4-3 e o São Paulo foi eliminado da Sul-Americana. Então agora tem o Brasileirão e tem a Copa do Brasil, que coincidentemente vai enfrentar o Flamengo, né?
É, uma tabela ingrata pro São Paulo e pro Flamengo. É o único confronto que eu acho que realmente é o melhor confronto das quartas de finais, né? A gente tem Palmeiras e Ceará, tem Grêmio e Inter enfrentando América Mineiro e Cuiabá. Então, cara, eu acho que a tendência é a gente ter um São Paulo aí se mantendo firme somente no Brasileiro e se tornando um candidato real ao título, né? O Galo novamente aí decepcionando, contratou agora o Eduardo Vargas, que é um conhecido antigo dos cartoleiros, já jogou pelo Grêmio, acho que ele também jogou por outra equipe aqui no Brasil, não me recordo agora. Então, um Brasileirão, cara, que na parte de cima vai esquentar no segundo turno, né? O Sampaoli vem de algumas derrotas aí, oscilando bastante, mas a gente vê um Galo, né? Eu não vi essa última partida, e 3-0 é um placar que dificilmente não condiz com o que foi a performance da equipe no jogo, mas o Galo não vinha jogando mal, né? Ele vinha colecionando alguns empates aí, até derrotas extremamente improváveis e injustas pela equipe, que a equipe vinha fazendo em campo. Cara, mas eu tô animado, porque tem Galhardo no Inter, tem Marinho voando num Santos muito, muito irregular, né? Ele foi muito mal na Copa do Brasil, mas é um Santos agora que deve se dedicar ao Brasileirão e a Libertadores, que só volta no final de novembro. É, pra essa rodada a gente não vai ter nenhum dos dois, então assim, já entrando aí na 20ª rodada. Cara, as equipes estão muito baratas, né? Quem tem 150 cartoletas, eu tô estranhando até. Eu tô com 30 cartoletas no banco aqui e não sei como gastar isso aqui, cara. Vamos passar os jogos aí pra gente começar a comentar um a um. Vamos. E embarcar nesse segundo turno do Brasileirão.
Boa. Então, abrindo a rodada, no sábado, às 6 horas da tarde, teremos Atlético Paranaense e Fortaleza. Então, o mercado vai fechar às 5 horas no sábado, então fica atento. São Paulo e Goiás, Atlético Goianiense e Corinthians fecham os jogos do sábado. No domingo teremos Vasco e Palmeiras, Inter e Curitiba, Bragantino e Santos, Atlético Mineiro e Flamengo, Bahia e Botafogo, Fluminense e Grêmio, e também no domingo não teremos nenhum jogo na segunda. Fechando a rodada teremos Ceará e Sport. E aí, Guga, quais confrontos te chamam a sua atenção? Quem são os times favoritos da rodada?
Cara, o grande favorito é o São Paulo, né? Vem embalado no Brasileirão, como a gente comentou, uma equipe que oscila nas competições de mata-mata, mas no Brasileirão vem muito bem e vem de um 4-1 contra o Flamengo, né? Então, pega no jogo seguinte a pior equipe da competição.
4-1 contra o Flamengo, 4-3 contra o Lanús, né? Então são dois jogos seguidos marcando 4 gols. E agora o Goiás, que tem a pior defesa do campeonato.
É. E o São Paulino, geralmente, quando pega a equipe menor, se preocupa um pouco mais, como é o caso do Lanús, né? Mas, cara, é o grande favorito da rodada. Vai ter muita gente fazendo a dobradinha no ataque com Brenner e Luciano. No meio de campo, infelizmente, não teremos o Daniel Alves, que, salvo engano, agora no jogo contra o Lanús, deu 2 assistências e fez um gol. Mas teremos a opção do Gabriel Sara, que a gente vem comentando há muitas rodadas aqui também sobre esse garoto.
Eu acho que vai ter muita gente, Guga, nem fazendo a dobradinha apenas, tá? Fazendo a onzadinha. Os 11 jogadores do São Paulo, porque realmente é o grande favorito dessa rodada, né? É um jogo pra ganhar bem, sem sofrer gols.
É, então, esses sem sofrer gols que me preocupam, né? E eu acho que preocupa também o torcedor do São Paulo. Também não tem uma defesa muito sólida, melhorou depois da volta do Bruno Alves pra zaga, né? Que deve jogar ao lado do Diego Costa, que vem oscilando bastante, inclusive ele falhou em um dos gols do Flamengo, ele fez um pênalti infantil no Everton Ribeiro, que o Bruno Henrique não converteu, mas pra mim é a melhor opção de zaga do São Paulo pra essa rodada. Tem a opção do Kingsnaldo também nas laterais, não tem como, ele vai ser quase uma unanimidade da rodada. Então o São Paulo é o grande favorito, cara, mas além do São Paulo, apesar da ausência do Thiago Galhardo, rápido, considera o Inter favorito, que enfrenta o Curitiba. O Palmeiras, que vem embalado e estreou aí o técnico português, pega o Vasco fora de casa, também é favorito, e talvez até um confronto para SG, dada a má fase do Vasco, que passou de fase na Sul-Americana, mas passou, acho, com 2 empates, ou venceu no Rio e empatou 0-0 fora contra o Caracas. Isso. Cara, eu acho o confronto Galo e Flamengo, que vai, tende a ser um jogão também, um confronto completamente em aberto, duas equipes muito fortes no contra-ataque,
tipo
Bruno Henrique
Inter
de um lado.
E Flamengo, né, acabou 2-2, foi um jogo bom pro Galhardo, bom pro Pedro.
É, eu acho que esse jogo tende a ser até um pouco mais imprevisível, porque o Inter, cara, fez gols em 2 falhas do Flamengo, mas não pressionou o Flamengo o jogo inteiro. Né, fez uma pressão na saída de marcação, mas não joga o tempo inteiro com a intensidade que o Galo tem. Então acho que um jogo aqui imprevisível, né? Contra o Inter eu considerava o Flamengo favorito, né? Pelo que o Grêmio fez com o Inter nos confrontos lá tanto do Campeonato Gaúcho como do Brasileirão também. Mas esse eu vejo um confronto extremamente em aberto, né? Um Galo muito pressionado pela vitória. E por fim, cara, eu não sei nem se dá pra chamar de favorito, mas tem um confronto que, não dá pra chamar de favorito, que seria o Fluminense com possivelmente um Grêmio desfalcado.
É, o Flu, que pra mim é a grande surpresa do campeonato até aqui, né? Tá no G4, pra mim tem um elenco bem limitado em termos de jogadores. Vinha jogando sem PP aí nas últimas 2 rodadas, né? Contra o Santos ele saiu no intervalo. Na passada não jogou contra o Fortaleza. E mesmo assim...
PP?
O Nenê.
Ah, o Nenê.
O Nenê. É, e mesmo assim, ele conseguiu a vitória contra um Fortaleza que vinha super bem em casa, né? A gente tinha destacado aqui que o Fortaleza, em 8 jogos dentro de casa, tinha conquistado 6 SGs. O Fluminense foi lá sem Nenê e conseguiu garantir a vitória por 1-0. Nino, o zagueiro do Fluminense, foi super bem no confronto. Então, as opções defensivas do Fluminense estão começando a se destacar em algumas rodadas. Tanto é que teve aquela que todo mundo escalou Digão e ele foi mal. Não me lembro exatamente contra quem foi. Acho que foi contra o Ceará. Eu lembro, foi contra o Ceará. Então, eu também coloca o Fluminense contra um possível Grêmio reserva como favorito, né? O time vive uma ótima fase.
Então, o Fluminense, eu até comentei que contra o Fortaleza estava com um pressentimento de que o Fluminense era um pouco favorito naquele confronto. Mas o Fluminense é o tipo de time, cara, que mesmo enfrentando uma equipe completamente reserva, nem será esse o caso contra o Grêmio, né? Porque o PP tá como provável por enquanto no mercado. Mas ainda que fosse um Grêmio completamente reserva, o Fluminense é uma equipe que sempre vai fazer jogo duro, tanto para vencer como para perder, né? Uma equipe que compete bastante, mas não é tão inspirada, né? O ataque deve ter a volta do Fred, é um meio de campo muito brigador, né, com o Dodi, o Michel Araújo deve jogar também, pra mim é o melhor jogador da equipe, enfim, é uma equipe que compete bastante, mas é sempre aquele placarzinho ali imprevisível, 1-0 pra lá, 1-0 pra cá, e termina o turno muito bem, né, o Odair, que era um dos técnicos mais contestados do Brasileirão, né, durante algumas rodadas aí, principalmente após a eliminação na Sul-Americana pro Union La Calera, né, falava assim, uma queda do Odair, depois o Fluminense caiu de forma vexatória na Copa do Brasil pro Atlético Goianiense, tomando uma virada de 3-1, no jogo da volta em Goiânia, mas no Brasileirão, assim como o São Paulo, né, vem muito bem, né, vem surpreendendo bastante, inclusive nesse momento se encontra à frente do São Paulo, mas com jogos a mais.
Sim, tem um confronto aqui que a gente não comentou, mas que eu considero interessante, que é o confronto do Bahia e Botafogo, né, ambos estão bem próximos ali na tabela, o Botafogo na 14ª posição com 20 pontos e o Bahia logo atrás com 19, ambos com 18 jogos, então um jogo a menos. Cara, mas é um jogo em que quem não vencer é capaz de acabar a rodada na zona de rebaixamento, talvez, ou se não ali na boca da zona. Então acho que é um jogo que pode ser aberto com gols de ambos os lados. O que é que você acha? O Bahia vem de uma classificação boa, ganhou de 4-1 pela Sul-Americana no meio de semana, então tá com a moral lá em cima.
É, o Bahia vem com moral, o Botafogo acho que vai estrear o terceiro técnico do ano. Começou com o Altuori, depois teve um interino, acho que era o Lazzaroni o nome dele, e agora trouxe um técnico argentino que eu acho que é o Ramon Dias. Né? Não conheço nada sobre ele, então não posso opinar. Mas eu acho que é o Bahia, cara, que é um pouco favorito no confronto pela fase ruim do Botafogo, né? Oscila bastante a equipe. Tem a opção do Gilberto para essa rodada, para quem quiser apostar ali, fugir um pouco do Pedro, do Brenner, de um Luiz Adriano. Tem a opção do Gilberto contra o Botafogo e eu considero o Bahia levemente favorito nesse confronto.
Boa. Outro confronto aqui que pode, pela ausência do Marinho, pode talvez colocar o Bragantino como favorito nesse confronto, que é o Bragantino contra o Santos no domingo. É um Santos que vem da eliminação da Copa do Brasil, né? Vai jogar sem o seu melhor jogador. O que é que você enxerga aí? Você acha que o Bragantino consegue sair de campo com a vitória? Lembrando que do lado do Bragantino, Claudinho também não joga, que é o melhor jogador do time, né?
Exatamente, né? Duas equipes desfalcadas aí dos seus principais jogadores. Você destacou bem o Marinho do lado do Santos e o Claudinho do lado do Bragantino. Cara, pra mim é um confronto que perdeu muito em qualidade aqui, em brilho, né? Dois jogadores que realmente vem fazendo a diferença no ano. Claudinho jogando um pouco mais recuado que o Marinho, sendo o grande articulador das jogadas do Bragantino. Cara, eu acho que vai ser um joguinho feio esse aqui, viu? Eu não consigo apontar
0-0 aqui, eu acho.
Eu acho que se tivesse o Claudinho em campo, era um Bragantino favorito, né? jogo pra fazer até, diria, 2 gols em cima do Santos. Mas, cara, esse é um confronto pra mim que se tornou imprevisível. Eu acho que a única previsibilidade desse confronto é que deve ser um jogo feio.
Eu não diria 0x0, porque o Bragantino tá na zona, né? E o Bragantino é um time que costuma fazer gol. Aí tem que ver a escalação do Bragantino pra ver quem vai jogar, né? Porque a gente tem o Alejandro, que tá machucado, tem o Arthur... que vive aquela... A espera do Arthur mitar, né?
Então, eu acho que talvez... Eu até ia comentar isso. Talvez essa seja a rodada pro Arthur aparecer, né? Porque, assim, o primeiro turno foi embora. Eu acho que ele não fez nenhum gol no Brasileiro até agora. Já perdeu o pênalti, já botou bola na trave, né? Tudo que tinha pra fazer ele já fez. Já jogou bem, já jogou mal também. Só não fez gol até agora, se eu não me engano. Me corrija aí se eu estiver errado.
Não, ele não fez gol ainda. Por enquanto, quem tá provável é o Arthur, Ítalo, Hurtado e Morato. Estão como dúvida aí pra outra posição de ataque. Mas vamos ver, eu acho que o Bragantino pode sair de campo sim com a vitória, porque o Santos tá bem regular, inclusive no confronto da Copa do Brasil. Marinho ficou bem puto no final do jogo, foi pra cima do juiz, mas sem razão, assim.
O Marinho, ele tem sido esse personagem, né? Juiz, pra justificar uma má atuação, ele jogou mal, né? Inclusive num lance que a torcida cobrou muito o Soteldo, que o Soteldo saiu sozinho no contra-ataque. O Marinho vinha acompanhando, mas não deu velocidade. Não sei se você viu esse lance, né? Eram 2 jogadores do Santos, Soteldo e Marinho contra 1 defensor do Ceará.
Que o Soteldo chutou,
ele,
né?
Puxou pra esquerda e chutou pra fora, né? Mas o Marinho não acompanhou a jogada, não se colocou em condição de Soteldo dar um passe fácil pra ele só empurrar pro fundo das redes. Ele não jogou bem, novamente o Marinho, né, pode estar cansado também, porque, pô, todo jogo, seu time depender da sua atuação pra ganhar, é complicado, né, além da sequência de quantidade de jogos, tem um desgaste ser o protagonista em todos esses jogos, né, então eu vejo o Marinho aí tentando... justificar, enfim, encenar ali uma reclamação.
Tirar um pouco do foco dele.
Exatamente, tirar o foco. Quem faz isso muito bem é o Renato Gaúcho, com o Grêmio nas coletivas. Eu acho que o Marinho tá seguindo um pouco nessa linha. Cara, pra mim é um confronto... A diferença pra mim hoje do Santos e Bragantino, né? Isso aqui pode até ser polêmico, mas pra mim a diferença hoje do Santos e Bragantino é o Marinho, tá? Porque eu não acho, se você pegar os jogadores do Santos e colocar no Bragantino, você não vai achar que o Bragantino melhorou muito. Talvez tenha até piorado a equipe, né? Eu não acho que o Santos tenha um time muito melhor que o Bragantino, salvo pelo Marinho, que faz muita diferença.
Exato, exato. Outro confronto aqui, é bem difícil de fazer qualquer projeção, é Atlético Paranaense e Fortaleza. Né?
Dificílimo.
O Atlético, impressionante a fase que esse time tá vivendo. A gente já vem destacando aqui no podcast algumas rodadas. Tá virando uma situação bem desesperadora, né? Apenas 16 pontos. Primeiro turno acabou, o time tem um jogo a menos. Cara, jogando em casa, o time precisa encaixar, né? Jogou contra o Flamengo, conseguiu fazer gol, mas aí enfrentou o Sport no final de semana passado e foi um jogo que o Sport dominou. O time foi bem inofensivo, né? Então, não é uma postura de um time que tá precisando de resultado.
E pra gente falar que o Sport dominou uma equipe,
exato.
Você tem noção do quão mal jogou o Atlético Paranaense.
E vai enfrentar um Fortaleza bem encaixado, que acabou perdendo pro Fluminense na rodada passada, mas que a gente sabe que é um time que joga bem ao comando do Ceni, né? Então, cara, duelo difícil pro Atlético Paranaense conseguir uma boa vitória em cima do Fortaleza, viu? Eu diria, meu palpite pra esse jogo, eu diria que seria um empate.
Cara, eu tô mais pra vitória do Fortaleza pela necessidade do Atlético Paranaense vencer o jogo, né? Então, esse é o tipo de jogo que eu acho que o Ceni consegue fazer muito bem com esse Fortaleza, né? Bem postado defensivamente, saindo nos contra-ataques, né? O Fortaleza é uma equipe que, assim como o Fluminense, né? Embora tenha jogadores ainda piores que o Fluminense, é uma equipe que pra vencer tem que sofrer, né? O Fortaleza dificilmente vai construir uma vitória jogando muito melhor que o adversário, sendo superior. Isso já aconteceu na competição, né? Em 1 ou 2 partidas, mas é muito raro disso acontecer. Cara, é um jogo extremamente equilibrado dessa rodada. Eu acho que eu não vou apostar em nenhum jogador, nem do CAP, nem do Fortaleza. Se eu tivesse que escolher um jogador do confronto, seria do Atlético Paranaense, eu acho, seria o Renato Kaiser, mas eu tô aqui tendendo a ficar
fora.
Um pouco afastado desse confronto,
Boa. Eu acho que é uma boa opção. Vamos assistir da arquibancada esse jogo aí. Cara, outro jogo aqui difícil é o Atlético Goianiense e Corinthians, né? O Corinthians quase conseguiu levar a disputa para os pênaltis contra o América Mineiro. Eu assisti ao segundo tempo do jogo e me chamou a atenção a dificuldade do Corinthians criar jogadas. Teve o azar ali do Casares sair, que para mim é o melhor jogador daquele elenco do Corinthians. O time novamente se frustrou, né? Ganhou do Inter, então eu diria que foi parecido com o que aconteceu com o São Paulo, né? Que tinha ganho do Flamengo. Então o time ganhou do Inter, com moral lá em cima pro confronto contra o América Mineiro, foi eliminado. E agora volta o foco pro Brasileirão aí com a pressão lá em cima, né? E vai enfrentar o Atlético Goianiense, que começou bem, mas começa a ser o Atlético Goianiense que todo mundo esperava, né? Então, nas últimas 3 partidas, o time perdeu 2, empatou 1 e jogou super mal. Então, o que é que você enxerga desse confronto? Você acha que o Corinthians é favorito?
Cara, eu vejo o Corinthians um pouco favorito, né? Uma equipe que foi sendo remontada durante a competição. Trouxeram Casares, trouxeram Otero também, que não podia jogar a Copa do Brasil. Contra o América Mineiro, especificamente, né? Após a saída do Casares, eu achei que o América jogou melhor que o Corinthians. O Fagner salvou uma bola em cima da linha, né? Que o Cássio, inclusive, acho que saiu mal. Não lembro agora qual jogador do América Mineiro chutou a bola. O Fagner salvou, tirou em cima da linha. Teve aquele pênalti extremamente polêmico, né? Eu acho que eu não daria aquele pênalti.
Eu também não
eu
daria.
Eu achei que o Corinthians foi prejudicado realmente naquele pênalti. Mas o Corinthians não jogou pra classificar contra o América. Aquele resultado levava o jogo pros pênaltis. Então, sem o pênalti. Então, jogou muito mal contra o América Mineiro, mas eu vou apostar aqui no Corinthians, cara. Eu acho que tem duas boas opções aqui do Corinthians, que eu gosto mais. Na verdade, três. O Otero, meio campista, finaliza bastante. Eu acho que tem chance de guardar um golzinho nessa partida. O Casares, como você mencionou, tá fora aí por tempo indeterminado, por causa da lesão. Tem a opção do Fagner também, que jogou bem a Copa do Brasil, apesar da eliminação do Corinthians. Eu vi dois jogos só desse garoto. Não sei se ele tá confirmado pra rodada.
Por enquanto tá.
Mas é o atacante. O Davó. Exato. Ele fez um gol que ninguém imaginava contra o Internacional, né? Contra o América. Ele vinha se movimentando bem. Pra ser sincero, eu nem entendi a substituição que o
Inclusive,
Mancini fez.
Ele que sofreu o pênalti.
Exato. Não entendi muito bem a substituição do Mancini. Enfim, pra quem quiser apostar aí, né? É uma aposta arriscada, porque a gente conhece muito pouco dele. É um jogador aí pra você se diferenciar. Talvez numa liga de tiro curto, né? Possa ser um nome interessante.
Cara, vamos ter um Internacional contra o Curitiba. O Inter sem Galhardo. Dá pra apostar em peso no time do Internacional?
Cara, é um Inter que eu acho que tem boa probabilidade de SG, tá? Mas eu acho que vai se vencer, eu acho que deve vencer, é jogo pra vitória apertada, né? O Inter tinha Guerreiro e Galhardo no começo do ano, então quando um não jogava tão bem, o outro conseguia compensar. E essa vai ser uma rodada sem o Guerreiro, claro, tá fora da temporada, e sem o Galhardo porque ele foi expulso no final do jogo contra o Corinthians por uma entrada que ele deu.
Lembrando que Robson do Curitiba volta, e ele é um cara que adora tirar o SG da galera, né? Quem lembra aí do jogo contra o Palmeiras?
Foi 3x1 Curitiba, não é esse?
Foi 3x1 ou 3x0, agora eu não tô lembrado.
Não, exato. Então, assim, não é um confronto tão fácil sem o Galhardo. Eu ainda aposto no Inter favorito. Eu tendo a apostar aqui num SG do Inter, mas sem muita convicção, né? Porque o Cuesta não vem bem. Inclusive, foi ele que falhou grosseiramente no jogo contra o Corinthians, né? Foi dar um peixinho numa bola que dava pra dar um
Parecia
bico.
Parecia que tava pulando na piscina.
Piscina de bolinha, né? Foi inacreditável aquele lance do Cuesta. Ele não vem bem.
É impressionante, né? Quem começou a jogar cartola esse ano não acredita que Cuesta era unanimidade em todas as rodadas no ano passado.
Quem começou a ver futebol, acho que é um peladeiro ali na zaga do Inter, né? Eu, a essa altura, acho que apostaria mais no Moledo do que nele. Mas, enfim, cara, ainda assim eu vejo, né, pelo desempenho do Inter, né, pela forma como marca ofensivamente, o Inter favorito no confronto. O melhor jogador do confronto, pra mim, se tornou o Patrick, né? Tanto é que ele figura entre os mais escalados, mas eu ainda não sei se ele vai ter uma vaguinha no meu time. Né? É um Inter favorito, você citou bem o Robson com aposta. O Giovanni Augusto, que a gente vem destacando algumas rodadas, novamente foi bem na rodada passada.
Acabou sendo substituído no intervalo, senão poderia ter ido até melhor.
Então, novamente, é um bom nome pra quem quiser fugir do óbvio. E do lado do Inter você tem aí o Patrick, como nome mais claro. Como aposta no ataque, tem o Abel Hernández, né, que deve ser o grande homem de referência na ausência do Galhardo. E tem, novamente, na lateral, a opção do Heitor, que vinha muito bem. E quando nós escalamos, decepcionou uma galera gigante, né, o Inter sem SG contra o Corinthians.
E, cara, pra fechar aqui, um confronto bem interessante, que foi bem movimentado no primeiro turno, foi Sport e Ceará, né? Agora, no retorno, será Ceará contra o Sport, o jogo lá no Castelão. O Vozão, bem embalado, conseguiu a classificação contra o Santos, vai disputar as quartas de final da Copa do Brasil. E o Sport conseguiu a vitória importantíssima contra o Atlético Paranaense na última rodada. Uma vitória que deu um pulo ali na tabela, né? Agora foi pra nona colocação com 24 pontos. E tem um Ceará, um Vozão, que tá ali logo atrás com um jogo a menos, com 23 pontos na 12ª colocação. Lembrando, o Ceará vai disputar a Copa do Brasil, vai enfrentar o Palmeiras. Pode ser que o Guto opte por poupar algumas peças, mas, pela fase que vive, se o Vina jogar, eu leio lá, hein?
Não tem como deixar de fora. Eu acho difícil o Vina jogar, né? O confronto da Copa do Brasil já seria semana que vem.
Ele saiu bem desgastado contra o Santos, marcou um golaço. Exato. Foi substituído.
O Ceará garantiu 3 milhões de reais só pela passagem de fase. E se passar pelo Palmeiras, né? Um confronto dificílimo. Palmeiras abre aí claramente como favorito. Mas se passar pelo Palmeiras, o que não é impossível, né? Garantiria 7 milhões de reais. O que a essa altura do ano, né? Um ano de pandemia, sem público nos estádios, faria toda a diferença pro Vozão.
Com certeza.
Todo mundo sabe que o Vina é o Cristiano Ronaldo do Ceará. Eu diria até que o Ceará é mais dependente do Vina do que a Juventus hoje depende do Cristiano Ronaldo. Sempre esdrúxulo dizer isso, mas é verdade, eu acho. Nessa altura é verdade. A equipe depende muito dele. Então, se o Vina jogar, é uma partida, cara. Se o Vina não jogar, é um outro jogo completamente diferente. E eu não vejo um confronto tão movimentado de gols como no primeiro turno. Eu apostaria aqui num jogo mais insosso, mais paradão.
Eu também, até porque o Jair não estava no primeiro turno, né? Então, eu acho que o Jair é um cara mais defensivo, vai fechar a casinha do Sport. Também acho que será um jogo mais fechado. Talvez ali um a dois gols.
Eu tava até apostando, cara, assim, principalmente se o Vina jogar, não é dia, talvez, do Ceará. Talvez uma rodada boa pra gente colocar o Prass no gol, né? Eu imagino um jogo muito truncado, um jogo feio, né? Qual o jogo que a gente falou que era feio?
Atlético Paranaense, Fortaleza.
E Fortaleza. Ceará Esporte, eu acho que vai competir ali pau a pau com esse jogo. É, se o Vina jogar, tá no meu time, tá no meio campo, vive ótima fase, né? A pessoa até brincou que ele merecia uma vaga na seleção, eu acho que não é pra tanto. Se tratando de Cartola FC, ele realmente tá voando.
É, na seleção do Cartola FC ele está, com certeza.
Exato. Então, cara, difícil. Se fosse pra apostar em alguém aqui, eu faria uma aposta no goleiro do Ceará, que é sempre extremamente arriscado.
É, o Price, mas ele em casa tá com a boa regularidade ali, sempre acima dos 5 pontos normalmente. Então, com certeza, o Price, o Vina e o Fernando Sobral são os destaques desse confronto. Cara, vamos agora então pro que interessa, né? A gente já falou aqui sobre a rodada, falamos sobre o Brasileirão, o fechamento do primeiro turno, mas vamos agora escalar o primeiro time do retorno do campeonato. Lembrando que, pra você que tá aí nos escutando, não importa a sua colocação, ainda dá pra ser campeão da sua liga. Não importa se a diferença pro líder é de até 50 pontos, até 100 pontos, 150, 200 ou até 250, ainda dá pra buscar. São 19 rodadas pela frente, muita bola pra rolar. E pra você que tá na liderança, cuidado, hein? Qualquer deslize pode fazer com que você perca o primeiro lugar. Então é importante ficar atento. Queria destacar que hoje a gente tá gravando aqui na sexta-feira. Primeira sexta-feira de novembro, Guga. Sabe o que é que isso significa?
O quê?
Começou a Black November do Cartola FC Mix.
A gente Eita!
Aproveitamos aí esse ano atípico, né? Porque normalmente no ano normal, a novembro já é ali na reta final do campeonato. Então é o primeiro novembro que a gente vai embalar aí, entrar na onda da Black Friday, então a gente antecipou a Black Friday. Então, pra você que tá escutando, você vai poder assinar o Sócio Mix 2020 com 60% de desconto. Cara,
nem pensa, cara. Assim.
Não, R$39,99 você consegue o plano caveira, pagamento único, podendo ser parcelado em até 12 vezes, pra você ter dicas exclusivas até o final do Brasileirão. A gente não poderia ter feito algo melhor, né? A gente espera que você aproveite. A gente tem lives exclusivas, grupo no Telegram exclusivo, dicas exclusivas no site.
É, cara, pra quem acompanha a gente aqui, gosta do podcast, porque gosta da profundidade do conteúdo, assim, tem que ver o que a gente proporciona pra quem realmente é sócio Mix, principalmente o sócio Caveira, né, que é um sócio que a gente dá mais atenção, né, só entrar na nossa home, já tá lá bem grande o nosso banner de Black November, realmente a gente fez um negócio pensando em atrair o máximo de pessoas pra jogar Cartola FC em alto nível, né, a gente vai começar na semana, na 21ª rodada, a Libertadores Mix também, que é um mata-mata gigante que a gente faz, só com cartoleiro assim, diferenciado, então...
É, um campeonato, só pra gente explicar, porque é muito legal essa competição, acho que vale aqui, a gente faz um campeonato à parte, né, feito em planilha, vai ter todo mundo o acesso, não vai ocupar a liga no Cartola FC, então é importante destacar isso. E, cara, é um campeonato massivo, vários times divididos em grupos, então a gente tem fase de grupos, depois começa o mata-mata e ao final só sobra um, né, o grande campeão.
Exato, quem quiser participar tem que entrar agora, porque as classificatórias já vão começar, cara, tem classificatória, tem fase de grupo, tem oitavas de final, enfim, tem tudo, né, e o vencedor se classifica pro Mundial Mix, que também é um outro torneio que a gente organiza por fora.
Cara, assim, o melhor do Brasileirão tá começando agora. A gente quer deixar isso claro. E pra você que ainda não é sócio, você tá tendo a oportunidade única de aproveitar todos os benefícios nesse segundo turno com 60% de desconto. Então a gente espera te encontrar lá do outro lado, lado dos campeões. Então vamos nessa, Guga. Vamos escalar um time.
Bora.
Começando pelo ataque no 4-3-3, começando por você.
Pedro do Flamengo. Né? Pra mim hoje é o melhor jogador brasileiro em atividade aqui no Brasil. Pode falar Marinho, pode falar Galhardo, né? Tem jogadores que brilham no Cartola. O Pedro não vem brilhando tanto no Cartola, porque quando parece que vai engrenar, ele às vezes acaba perdendo um pênalti, enfim. Né? Ele tem uma média baixa ainda de pontuação, porque vinha vindo do banco, enquanto o Gabigol era o titular. Mas, cara, ele tá voando. É, só golaço. Ele fez um golaço contra o São Paulo. É, não, fez um gol bonito contra o São Paulo. Fez um golaço agora contra o Atlético Paranaense. O cara tá voando. É um cara, inclusive, candidato aí a vestir a braçadeira nessa rodada, se não tivesse aí um confronto tão fácil pro São Paulo. Mas Pedro, primeira opção no ataque.
Segunda opção, eu fiquei na dúvida entre os jogadores do São Paulo, mas tô com o feeling que vai dar Brenner nessa disputa com o Luciano. Brenner tá escalado, quando você olha os números, bem disputado, o Brenner tem 2 jogos a menos, mesmo assim, ele iguala no número de gols e assistências que o Luciano tem. Então, ambos possuem 5 gols e 1 assistência no campeonato, e jogando contra a pior defesa desse Brasileirão, um Goiás entregue, um Goiás praticamente, na minha opinião, rebaixado, né? Não sei que aconteça um milagre, mas esse time tá muito mal. Eu acho que o São Paulo tem tudo aí pra fazer 3 gols, pelo menos, nesse confronto. Então, Brenner tá escalado e agora abrimos pra terceira opção. E aí, Guga?
Cara, eu separei aqui jogadores em três categorias pra rodada. É, primeira prateleira eu botei o Pedro e o Brenner. Na segunda eu coloquei o Luiz Adriano do Palmeiras, que enfrenta o Vasco fora de casa, e o Luciano do São Paulo, né, pra fazer uma possível dobradinha. E numa terceira prateleira eu botei o Keno do Atlético Mineiro, que enfrenta o Flamengo, né, um jogo aí que o Flamengo deve sofrer gols, né, um confronto, como eu falei, em aberto. É, e o Gilberto do Bahia como aposta.
Pra você, Keno é uma aposta nessa rodada?
Eu botei o Keno numa terceira prateleira abaixo do Luiz Adriano e do Luciano.
Tá sendo clubista, Guga. Não dá. O Flamengo tá sofrendo gol, né? Não tá dando pra confiar nessa zaga rubro-negra. Então, eu aqui vou aproveitar esse momento pra subir o Keno de prateleira. Pelo menos a segunda aqui, né? Pelos jogadores que você comentou, eu colocaria ele na primeira, nessa disputa aí. Porque pelo que ele vem fazendo no campeonato, é o melhor jogador do Galo, né? Um cara super ofensivo. Deve ter espaço contra o Flamengo. Deve conseguir criar algumas oportunidades. Então, colocaria Keno entre os favoritos.
Mas... eu achava que o jogo ia ser apertado, mas só pelo seu comentário, agora eu tô confiante numa vitória tranquila do Flamengo com o Keno negativando.
Várias pessoas com o Keno de capitão e ele negativando.
É, eu botei o Luciano aqui numa segunda prateleira porque eu acho que o Brenner vem numa fase muito melhor. É, recentemente, o Brenner, ele vinha saindo do banco, fez gols importantes em clássicos, acho que ele decidiu um clássico contra o Corinthians ou contra o Palmeiras, e ele começou a ganhar espaço aos poucos. Ele realmente conquistou o espaço dele no elenco do São Paulo. O Luiz Adriano, a gente vê algumas rodadas falando assim, cara, ele precisa de gol pra mitar. E ele tem feito esses gols. Então, ele tem ido bem no cartão da FC, né? Teve uma rodada que eu acho que ele fez 2 gols contra o Atlético Goianiense. Na última rodada fez gol de novo e o adversário da vez é o Vasco. E o Vasco vem muito mal, né? Os dois agora com técnicos portugueses, né? Parece que isso virou moda no Brasil depois do Jorge Jesus. Mas eu vejo um Palmeiras muito favorito no confronto, né? Eu acho que ele vai fazer o beabá. Tem a ausência do Wesley, né? O Wesley tá lesionado. Então, seria a melhor opção, talvez, do ataque do Palmeiras. É, o Verón fez gol no último jogo, se eu não me engano. É, o Palmeiras venceu por 1-0 agora pra classificar o Bragantino na Copa do Brasil. E tem Gilberto e Keno, cara. Mas assim, vamos com quem? Keno, Luciano, Luiz Adriano. Pelo que eu entendi, você já descartou o Gilberto aí.
Não. Gilberto, pra mim, é uma boa opção, como eu disse, quando a gente tava debatendo os jogos. Ele vem super bem, né? Ele marcou gol na Sul-Americana, então tá resgatando aquela moral. E é um confronto que deve ser aberto, né? Deve ter gols de ambos os lados aí. Mas o Palmeiras ganhou contra o Galo e os gols foram marcados por Rony, Veiga e Luiz Adriano. É, eu também acho que o Palmeiras é favorito nesse confronto. Uma pena que o Wesley não vai jogar, né? Que ele se machucou. Mas, cara, eu colocaria nessa terceira vaga as minhas opções favoritas. PP, se for jogar, né? Por enquanto tá provável no mercado.
É, o PP sempre tem a dúvida do Renato Gaúcho, né? A gente nunca sabe a equipe que vai a campo.
Keno. E aí, cara, dobradinha com ou o Bruno Henrique, do Flamengo, ou o Luciano, do São Paulo. O que é que você acha?
Cara, na última rodada eu falei, né? Perguntaram pra gente. Dobradinha, Pedro e Bruno Henrique. Até daria certo se o Bruno Henrique convertesse o pênalti. Mas ele não vem rendendo tão bem no Cartola FC. Ele tem oscilado bastante, não só em pontuação. Aliás, ele tem pontuado regularmente mal. Mas as atuações do Bruno Henrique têm oscilado bastante. Então parece que às vezes ele desaprendeu a jogar futebol. Ele tropeça na bola, escolhe o passe errado. E tem jogos que ele joga bem, mas não vem pontuando bem. Então não faria dobradinha do Flamengo contra o Galo.
Uma coisa que eu gosto do Bruno Henrique nesse confronto, em específico, é porque o Galo jogando em casa vai ter aquela postura de atacar e ir pra cima, deixando três atrás, ou se não dois. Sim. E, cara, Bruno Henrique é o jogador mais rápido do ataque do Flamengo.
É, porque na outra ponta é o Everton Ribeiro, que não tem essa característica.
Então pode ser jogo pro Bruno Henrique conseguir ali num contra-ataque, sair cara a cara com o Everton e colocar pra dentro.
Essa é uma leitura bem interessante, realmente. É a mesma leitura que a gente fez pro jogo do Palmeiras, né,
que o Wesley
mitou. Acho que o Andrei Lopes, que era o técnico então, optou por Wesley numa ponta, Rony na outra, os dois foram muito bem. E o Galo precisa vencer, é um Galo pressionado, né? Confronto que a gente fala de 6 pontos. Né? Eu imagino a frustração que vai ser, né? O anúncio do Vargas com mais uma derrota aí na competição. Cara, mas vamos lá, a gente tá enrolando muito aqui. A gente tem Pedro escalado, Brenner escalado.
Que tal a dobradinha do São Paulo?
Luciano, vambora. Eu também tô muito confiante nesse jogo, cara. Isso que me preocupa, né? O São Paulo é uma equipe, quando você tá muito confiante, ele te derruba, ele te dá uma rasteira. Mas esse era um confronto que no primeiro turno, né? A gente não tava apostando no São Paulo em peso, o jogo nem aconteceu, né? Quando os jogadores subiram a campo. Teve aquela situação toda com o elenco do Goiás.
É, eu só tinha Daniel Alves nesse jogo.
Exato. Eu lembro que na primeira rodada do Brasileiro, né, que é o que a gente tá vivenciando agora, o Corinthians era um dos grandes favoritos enfrentando o Atlético Goianiense e o Palmeiras era um dos grandes favoritos enfrentando o Vasco, né? Olha como é que as coisas mudaram de lá pra cá.
Exato.
Mas vamos lá, cara. Pedro, Brenner e Luciano, então, nosso ataque. Meio de campo, você começa.
Boa. Cara, meio de campo, por enquanto ele tá provável, então não tem como deixá-lo de fora. Vina eu acho que dispensa comentários, né? O cara vem jogando muito, é o melhor ano da sua carreira. E enfrentando um Sport em casa, com certeza é um confronto para ele passar dos 5 pontos.
É, ouvindo, eu botei uma interrogação aqui justamente por achar que ele tende a ser poupado. Né? Mas assim, poupar ouvindo no brasileiro também é o Ceará praticamente falar: olha, não tô levando esse jogo tão a sério, porque a chance de vitória decai bastante sem o Vina. Né? Quem diria uma equipe completamente dependente do Vina? Não que ele seja um jogador ruim, mas longe de ser um craque, né? Mas realmente a fase que ele vive é brilhante. É, cara, como segunda e terceira opção, eu separei aqui 3 jogadores, eu acho, pra beliscar essa vaga. Eu botei o Veiga do Palmeiras, eu gosto muito mais dele que do Zé Rafael, que também é boa opção. Aí é uma questão de gosto, né? Igual aquela disputa Arana e Guga nas laterais do Galo. Tem o Patrick, né, do Inter, como a gente já destacou, um jogador muito regular pra Cartola FC. Tende a ser mais protagonista no ataque com a ausência do Thiago Galhardo. E tem um cara que eu gosto muito do futebol dele, que é o Gabriel Sara, do São Paulo. Cada vez mais participativo. Pra mim, hoje, ele vem cumprindo aí com o que se esperava um pouco do Hernanes. Né? Um cara que tem chute de fora da área, tem boa movimentação, tem jovialidade, tem juventude. Então, esses são os 3 que eu mais gosto. Eu esqueci alguém?
Cara, eu ia te perguntar do Everton Ribeiro, que é um jogador que vem jogando super bem fora de casa, né?
É, o Ribeiro vem bem, né? Ainda mais quando não joga o Arrascaeta, ele tende a ser um pouquinho mais ofensivo, né? Teria também a opção do Natan, que vem oscilando um pouco, mas se eu não me engano foi ele que fez o gol no Flamengo no primeiro turno. Não me lembro exatamente agora quem fez, mas acho que foi Natan.
Não, quem fez o gol no primeiro turno contra o Flamengo?
É.
Felipe Luiz.
Ah, gol é? Foi gol contra. Foi gol contra.
Foi.
É, o Natan jogou muito bem, mas realmente foi gol contra. É, eu separei também como uma opção aqui na segunda prateleira o Otero do Corinthians, que enfrenta o Atlético Goianiense, e o Raul do Bragantino, que vem muito regular na competição.
E aí, quem você vai escolher na segunda opção?
Segunda opção, eu fico com o Veiga do Palmeiras.
Beleza, então Veiga tá escalado no nosso time e agora a gente vai decidir a terceira opção. Eu colocaria aqui Patrick, Everton Ribeiro, Fernando Sobral fazer uma dobradinha com
o
Vina.
Aí é loucura.
Não, acho que não. Os meios do Ceará estão super bem. O Sobral...
Porque a gente estaria falando de um jogo com os dois principais jogadores do Ceará em campo contra o Sport.
É porque não dá pra saber como é que o Ceará vai entrar em campo, né? Diante do duelo no meio de semana.
Vale a pena
a
gente indicar um substituto, talvez, aqui pro Vina. Se o Vina não jogar, você indica quem?
Sobral.
Se o Sobral não jogar, você indica quem?
Ó.
Vina.
Não, eu acho que eu fico com o Patrick. Eu acho que sem Galhardo, o Patrick deve jogar mais adiantado. Então, das opções que sobraram, eu acho que o Patrick é o favorito. Mas Everton Ribeiro é um jogador que eu acho que pode ir bem contra o Galo, né? Essa defesa do Galo não tá dando pra confiar. Tá sofrendo gol, eu acho que vai ser gol de ambos os lados. Então, Everton Ribeiro chama a minha atenção, mas dos que sobraram aqui, tendo Vina e Veiga na escalação, eu ficaria com o Patrick, e você?
Então, fechou com Vina, Veiga e Patrick?
É isso aí.
É isso. É, cara, eu gosto muito da opção do Gabriel Sara, ele tá no meu time pessoal ainda.
Eu também gosto, é porque a gente já fez a dobradinha no ataque.
É verdade, né? É verdade.
Mas eu também gosto da opção dele. Inclusive, ele fez o 4º gol, né, que teria sido o gol da classificação.
Da classificação, é.
No meio de semana.
Dá pena porque ele é garoto, mas enfim.
Mas vamos lá, lateral.
Lateral começa com o Vinha do Palmeiras. Tô confiante no Palmeiras, hein? Já indiquei aqui o Rafael Veiga, falei do Luiz Adriano. Vinha na lateral.
Cara, eu vou colocar como outro lateral o Reinaldo. Tô sentindo que vai ter um pênalti. Acho que o Goiás vai estar todo ali dentro da área. São Paulo tentando furar a marcação e vão acabar dando um carrinho.
É, eu acho que a lateral da rodada manjada é Vinha e Reinaldo. Eu botaria na prateleira de baixo ali o Heitor, do Inter, que decepcionou. Né? O Inter enfrenta o Curitiba. E também talvez aí o Fagner do Corinthians.
É, e tem o Vitor Luiz também, né? Ele perdeu o pênalti na rodada passada, mas pra mim é sempre uma boa opção, ele se destaca nos desarmes. Eu acho que o Bahia vai fazer gol, mas pode ser que ele consiga uma boa pontuação se tiver muito desarme. Fora esses, mais alguém? Tem o Arana, né? O Arana, assim, é sempre uma boa opção, na minha opinião. Joga ofensivo, nesses jogos dentro de casa tem sido mais um meia, então pra mim ele é sempre um jogador que a gente precisa destacar aqui. Mas não fugiria muito não dessas opções. Reinaldo e Vinha escalados, correndo por fora o Arana, o Vitor Luiz. Quem foi que você comentou também, Guga?
Heitor e Fagner.
Então, fechamos laterais. Vamos para a zaga, que tem sido uma das piores posições para se escalar no Cartola FC, né?
É, na última rodada eu indiquei um cara que foi bem, a minha zaga foi muito bem, eu botei o David Braz e o Canu do Botafogo. E esse cara eu queria destacar de novo aqui, eu não sei se ele vai estar no meu time, mas ele vem jogando muito bem, tá? Para mim, se ele não tivesse no Botafogo, ele seria considerado um dos melhores zagueiros da competição até aqui, um top 3 do Brasil, né? Um garoto que tem boa técnica, boa saída de bola e joga num time ruim, né? Então, num Botafogo ruim, ele consegue se destacar. O Canu, eu achei ele um zagueiro bem interessante. Mas as opções que eu separei aqui como primeira prateleira pra rodada, já que eu venho repetindo essa frase desde que a gente começou aqui a escalar a equipe.
Você comprou um armário, por acaso?
Eu separei aqui o Gomes, do Palmeiras, Gustavo Gomes, meu xará, e o Diego Costa, do São Paulo. Gosto muito dele, mas vem jogando mal nas últimas rodadas. Eu acho que ele já comprometeu aí duas partidas do São Paulo, não me lembro quais agora. Né? Contra o Flamengo, ele fez um pênalti infantil e teve algum outro jogo do São Paulo.
O jogo contra
o
Fortaleza, né? Na Copa do Brasil.
Fortaleza, exatamente, que ele complicou uma partida que estava 2-0 pro São Paulo. Aquele contra-ataque, eu acho que foi David, Yuri e César aproveitar na falha dele. Mas eu gosto dele, mas assim, como primeira opção, eu vou com o Gustavo Gomes.
Cara,
eu
vou até provocar aqui. Felipe Melo provavelmente deve continuar jogando de volante, sob o comando do novo treinador. Entre ele e Gomes, o que é que você acha?
Gol de cabeça do Gomes. Eu gosto mais do Gustavo Gomes. Eu não gosto muito do Felipe Melo pro Cartola FC. Né? Ele vem melhorando nas pontuações. Quando você olha o gráfico dele, já teve boas partidas. Eu não sei se por jogar como meio campista, a chance dele dar uma assistência ou fazer um gol aumenta tremendamente. Porque ele é um cara que é muito forte no jogo aéreo, como é o Gustavo Gomes também. E a minha aposta aqui em SG serviria pros dois também. Por uma questão de feeling, eu vou com o Gustavo Gomes.
Boa. Beleza. Cara, pra outra opção, eu vou com um time que eu acho que tem tudo pra não sofrer gol na rodada. Apesar de todo mundo tá sempre se decepcionando com o SG, né? Tem sido algo bem raro. Mas, cara, vou fechar com a opção do São Paulo. Então a gente vai fazer uma dobradinha na zaga, né? Dois do Palmeiras e dois do São Paulo. E aqui eu tô na dúvida entre o Bruno Alves e o Diego. E aí, pra tirar dúvida, eu vou abrir os números. Bruno Alves tem 9 jogos, o Diego tem 12. Quando a gente olha os scouts defensivos, ambos possuem 4 SGs. Sendo que o Diego possui 23 desarmes e o Bruno Alves possui 10. Então, com isso, meus amigos, apesar do Diego ter 3 jogos a mais, pô, ele possui mais do dobro de desarmes. Então, com isso, eu fecho a zaga com o nosso zagueiro, que a gente comentou aqui que ele cometeu alguns vacilos, mas custando apenas 3 cartoletas.
Enfrentando o Goiás,
em casa, visando a liderança do campeonato, vamos com o Diego. E agora, pro nosso bordão, vamos pra posição mais ingrata do Cartola FC 2020. Goleiro. E aí, Guga, quais goleiros chamam a sua atenção?
Cara, goleiro é aquela coisa, né? A gente sempre brinca pras posições. Quem são os jogadores aí mais unanimidade, né, ou mais prováveis de imitar, e quem são as apostas, né? No gol, acho que são 20 apostas e cada um escolhe a sua. Eu tenho gostado de apostar no gol, tenho dado um pouco de sorte. Na última rodada eu tinha o Wilson, que foi o segundo melhor goleiro da rodada. Eu separei aqui como goleiro para SG o Volpi, do São Paulo, né, a gente já comentou aqui do favoritismo do São Paulo. O Lomba, do Internacional, mas eu não gosto tanto dele como goleiro no Cartola FC. Tem poucas defesas difíceis e eu acho que não é uma partida que deve exigir muito do Marcel Lomba. E a terceira opção, eu botei o Fernando Prass, né, imaginando um jogo bem morno aí, entre Ceará e Sport. O Prass, quando vai em casa, às vezes tem conseguido boas pontuações. Foi assim na penúltima rodada. E com a aposta correndo por fora, eu botei o Tadeu, né, do Goiás, seguindo a sua estratégia aí do Luan Poli, né. Eu imagino um jogo de muito volume pro São Paulo, então pode ser um jogo pro Tadeu brilhar. E também botei correndo por fora aqui, dessa vez, o Hugo, do Flamengo, primeira vez que eu indico ele aqui. Imaginando um jogo com bastante volume do Galo.
Seguindo aquela tática de enfrentando o Galo nos seus domínios, é sempre bom escalar o goleiro, né. Foi assim que a gente mitou com o Luan Poli. Então, se você não tivesse comentado sobre o Hugo, eu teria comentado. Pra mim, vou repetir aqui, né, hoje que a gente tá no modo armário, na prateleira de cima, eu colocaria o Volpi ou o Hugo, um visando o SG, o outro visando defesa difícil, e na prateleira de baixo, eu colocaria o Price, e eu tô esquecendo de um, mas eu vou lembrar aqui, o Everton. Enfrentando o Vasco, a gente até tem 2 jogadores do Palmeiras na...
eu só não indiquei defesa, o Everton, né? Porque eu indiquei o Veiga, indiquei o Vinha, e indiquei o Gustavo Gomes, né, já deu de indicar palmeirense aqui, né, escalação.
Então eu ficaria com Volpi ou Hugo, né? E embaixo o Everton ou o Fernando Prass. Por enquanto, esses são os meus goleiros favoritos da rodada. Mas e aí, com quem vamos?
Cara, eu tô pendendo mais desses goleiros aí todos pro Fernando Prass, né? Ele tem jogado bem nos jogos em casa. A gente, inclusive, levantou esse dado quando a gente sugeriu a escalação dele há 1 ou 2 rodadas atrás. E ele correspondeu às expectativas, fez 2 defesas difíceis. Mas é sempre complicado o goleiro, cara. A gente indicou aqui o Luan Poli, a gente acertou. A gente comentou sobre o Wilson na última rodada, ele foi super bem também. Mas goleiro é aquela coisa. Tem que apostar um pouco no feeling. Os 20 são apostas. E você vê que a gente tá optando por estratégias bem diferentes, né? Com o Hugo do Flamengo, é apostando no volume intenso do Atlético Mineiro, né? Finalizando bastante, o time que finaliza mais de 20 vezes em uma partida. Já no Volpi, no Fernando Prass, a gente tá apostando em jogos aí, no caso do São Paulo, um domínio completo sobre o Goiás, e do Prass, um jogo truncado contra um Sport aí, sem tanto interesse em buscar, em propor o jogo.
Cara, que tal a gente ir com a opção? Pra mim, a opção mais segura é o Volpi.
Sim.
Que tal a gente ir com o Volpi?
Vamos com o Volpi, então.
E agora, eu acho que no comando, tá olhando a escalação, não tem como deixar o Diniz de fora. fora, né?
É, eu acho que só da gente indicar o Diniz como técnico da equipe, a Gabi já fica desesperada, porque ela realmente não suporta o Diniz. Eu brinco, mas pra mim ele é um técnico top 3 do Brasil hoje, né? Desconsiderando os estrangeiros. Ele tenta fazer alguma coisa diferente. Eu acho que o São Paulo não tem esse elenco maravilhoso, né? Eu acho que o futebol que o São Paulo pratica hoje...
Você trocaria o Domi pelo Diniz?
Cara, não sei, porque eu sou um dos poucos flamenguistas que enxerga o potencial no Domenech. Acho que ele já trouxe coisas interessantes, promoveu estreia de jogadores da base que vem rendendo no profissional, coisa que o Jesus não fazia, né? Ele deu a vaga pro Thiago Maia, que o Jesus parecia resistir, né? E preservar o Arão de titular. Então, assim, eu vejo pontos positivos do Domenech, mas eu gosto muito do Diniz também, e eu acho que se o time do Flamengo estivesse na mão do Diniz, também estaria em boas mãos. Mas pro Cartola FC, eu acho que não tem muito o que debater pra essa rodada, né? O Domenech tem um confronto duríssimo contra o Atlético. Eu acho que é o primeiro jogo do Flamengo que eu falo que a equipe realmente não é favorita. E o São Paulo tem um confronto mais fácil da rodada. É um confronto que, se for 5x0 São Paulo, eu não vou ficar muito surpreso. Ah, 5x0 São Paulo, porra, que goleada, vou ver os gols aqui. Não vai ser uma surpresa. O que me surpreenderia seria um empate nesse jogo, né? O Goiás fazendo mais de 2 gols, né? Acabando com o nosso SG.
Não precisa nem fazer 2, só fazer.
É, cartoleiro pode esperar de tudo, né? Porque com 2 gols já dá uma sacaneada aqui na pontuação também do Volpi.
Cara, mas se não tem muito o que debater pro comando técnico, eu acho que tem muito a se debater pro capitão, né? Uma rodada que não tá claro, assim, você olha e...
Vamos só repassar a escalação aqui, antes da gente escolher o capitão, pra ver como é que foi o nosso time, né? Técnico é o Fernando Diniz, goleiro o Thiago Volpi, do São Paulo, na zaga, Gustavo Gomes, do Palmeiras, e Diego Costa, do São Paulo, nas laterais, também, de novo, a dobradinha aqui, Palmeiras e São Paulo, Vinha e Reinaldo, no meio de campo, Veiga, do Palmeiras, Patrick, do Internacional, e Vina, por enquanto, do Ceará. Lembrando que o Felipe destacou que, caso ele não jogue, quem você escalaria? Você falou Patrick, mas ele tá na escalação já.
Eu colocaria o Everton Ribeiro.
Everton Ribeiro com alternativa aí ao Vina. E no ataque a gente tá com Pedro do Flamengo, Brenner do São Paulo e Luciano do São Paulo, uma dobradinha do São Paulo no ataque.
Guga, antes da gente falar de capitão, eu quero fazer uma alteração. Porque como a gente foi com Volpi no gol e a gente já tinha Reinaldo também, eu vou tirar Diego na zaga pra variar um pouquinho, a gente não ficar dependendo apenas de 2 times no SG. E aí, no lugar de Diego, eu vou com o Toque nos Tambores. Cuesta.
Eita, mais uma chance.
Mais uma chance.
Mais uma chance aí pra gente se decepcionar.
Fechamos com Cuesta na zaga. E agora, vamos lá. Capitão.
Capitão, eu acho que a escolha mais óbvia da rodada é o Brenner, pela fase que vive, pelo adversário do São Paulo, que é o Goiás. É o São Paulo muito favorito, como você falou, 4 gols no Flamengo, 4 gols no Lanús, né, apesar da eliminação. Vem jogando bem algumas partidas, em várias partidas, e o Brenner parece que roubou esse protagonismo do Luciano, né, que ele conseguiu desde que chegou ao São Paulo vindo do Grêmio. Então, acho que o Brenner é uma opção muito clara pra capitão, e a segunda opção clara pra mim seria o Pedro ou o Keno, caso nós escolhêssemos o Keno, mas o Keno não tá na equipe, então eu acho que o Pedro. O Luciano também vai ser capitão em muitas equipes, mas pela fase que o Brenner vive, né, eu acho que nessa disputa entre os atacantes do São Paulo, eu ficaria com o Brenner.
É, eu adicionaria se jogar o Vina, né?
É, o Vina se jogar. É, o Vina, como tá essa coisa no ar, né, o Ceará tem um confronto duríssimo na Copa do Brasil como o Palmeiras, e a gente já destacou que vale muito, né, 7 milhões de reais a passagem para as semifinais. A gente tá imaginando aqui um jogo, talvez, com o Vina jogando 60 minutos, 70, né, dificilmente um jogo com o Vina jogando os 90. Eu acho que pra capitão essa rodada eu fico muito entre o Pedro, que vive uma excelente fase, acabou de ser convocado pra seleção brasileira, eu acho que alguém foi cortado, ele foi chamado, e o Brenner do São Paulo, que tem aproveitado das chances ali, né, o pessoal tá até brincando que não falta muito pro Ajax vir fazer uma oferta aí pro Brenner, já levaram o Antony, já levaram, né, David Neres também, né, o próximo da lista aí tende a ser o Brenner.
Então bora com ele.
Bora com o Brenner.
Vamos com o menino
então.
Brenner.
Ousadia e alegria.
Vamos que vamos. Então fechamos aqui, vou falar mais uma vez, Diniz no comando, Volpi no gol, nas laterais, Reinaldo e Vinha, na zaga, Felipe Melo. O Gomes. E o Cuesta, tá vendo que eu tentei te influenciar, mas você não caiu, né? No meio, Veiga, Patrick e Vina. E no ataque, Pedro, Luciano e Brenner com a faixa de capitão. Se o São Paulo não ganhar, mas vamos lá, tô confiante.
É isso, cara. E aí, essa é uma rodada que eu acho que ela escancara também, uma escalação que escancara um pouquinho a fase que vive o Galo. Porque dificilmente a gente chegaria a esse confronto sem escalar um jogador do Atlético Mineiro, né? Ou o Keno ou o Natan, né? O Keno ficou por fora por muito pouco, porque o jogo do São Paulo realmente tende a ser muito fácil, né? Muito favorito. E a gente acabou optando pelo Pedro. Mas a ausência do Natan aqui, eu acho que é muito mais culpa do jogador que realmente não vem rendendo tanto quanto rendia no começo da temporada, e quando voltou de lesão também, ele fez 2 boas partidas ali, né, mesmo sendo substituído, mas caiu bastante de produção.
É isso aí, vamos que vamos, final de semana tem rodada, próxima semana vamos voltar, e cara, torcer pra esse time vingar, hein.
É um time que depende muito do São Paulo na frente e do Palmeiras no meio pra trás, né, 2 jogadores do Palmeiras aqui, mas cara, não tem como não estar confiante. grande. Palmeiras e Vasco, péssima fase do Vasco. São Paulo e Goiás, ótima fase. Ótima fase do São Paulo não, né? Muito boa fase do São Paulo e péssima fase do Vasco.
Bom, é isso aí. Galera, muito obrigado pra quem nos acompanhou. Lembre-se, tá rolando a Black November. Se você não é sócio, aproveite agora. Você vai conseguir consultar as dicas exclusivas já nessa rodada. E vamos que vamos.
Sim, a gente não botou prazo pra encerrar essa promoção, mas é sempre bom destacar que a gente tem um limite, né, de equipes que a gente vai aceitar na promoção. Então, não dá bobeira. Realmente é um preço muito... A gente nunca ofereceu esse preço pro Sócio Mix 2020. Uma oferta de conteúdo gigantesca pra um valor tão baixo, né? A gente realmente entrou de cabeça esse ano na Black Friday aí. Então aproveita. Aproveita porque, assim, são vagas limitadas e a gente quer você com a gente.
Nessa rodada já vai valer a classificação pra Liga Especial da Libertadores
Mix. A Libertadores Mix, né? Mix, que vai dar vaga pro Mundial Mix. Então é isso. Não dá bobeira.
Cara, fechou?
Fechou.
Até a próxima, galera. Bom retorno pra vocês. Comece com o pé direito. Abração.
Valeu, galera. Olha o sambão aqui, é o país do futebol.